Rage Quit.
Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
E aê, seu, se vocês pudessem me dizer, se você soubesse o que fazer.
Chegamos nessa época do ano.
Do Big Brother, galera, eu consegui trazer vocês, é. Eu estou completamente nicacizado e eu vou passar a próxima uma hora e meia nicacizando os meus amigos também, tá?
Esse podcast, então, vai ser sobre
o Big Brother. Não vai.
O logo é azul, então tá valendo.
A gente tem um fã número 1 de BBB do Brasil, o Amaral.
Senhoras e senhores, juiz Saravá! Eu não sou nem um pouco contra, eu acho um produto de mídia foda, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não assisto.
Ok, Zencast, eu não falo mais de BBB, fica tranquilo.
Pois é.
Vamos pro assunto.
Claramente alguém é fã de Casa dos Artistas.
O Zencast é patrocinado pelo SBT, tá ligado? É por isso que cai toda hora essa bosta.
É por isso que quando cai aparece esse Jequiti, eu achei que fosse coincidência, tá ligado?
Meu flash.
Show do milhão. Responda essa pergunta pra continuar.
E a gente tem um fã de SBT aqui, o Nicastro. E aí, Nicastro?
Sou eu mesmo, então a Nação do Fogo atacou.
Ah, esse é batalha? Legal, eu prefiro,
O próprio James Cameron não sabe, né? Porque, cara, eu tenho tanta coisa ruim pra falar sobre isso.
Nossa.
Vamos começar.
Vamos começar.
Esse vai ser um cast curto. Ao contrário do filme.
É isso, é pra facilitar pro ouvinte que viu um filme de 3 horas e pouco, o podcast vai ser ágil dessa vez.
É, ô Góis Editor, coloca uma cena contemplativa de barulho de baleia aí pra...
Opa, e pra já.
Grandes canções.
Ai, Deus.
Grandes, exato. Longas, talvez melhor.
E aí, mas vamos pra uma parada que é mais curta? Ô, Góis, onde a gente tá nas redes sociais?
Não, vai tomar no cu. De novo essa porra, velho.
Eu fui semana passada
já. Porra, mano.
Eu preciso cutucar o Amaral pra ele vir com emoção.
Vai ficar que nem eu que fiz a piada do tambor. Em um episódio, passei 10 episódios seguintes fazendo piada da porra do tambor. Caralho, velho. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vá lá, especialmente no Instagram, vai lá em Rage Quit BR. Mande a sua mensagem, a gente tá toda hora postando alguma coisinha nova, algum vídeo da hora. Falando em videozinho, outra rede social muito importante pra nós é o TikTok. Entra lá no nosso rede TikTok, tem vários vídeos da hora, às vezes do Góis, às vezes do Nicasso, Estevam. Vídeos muito
lindos. Eu
também, tá?
Eu também. E devia ter seu, né? Mas essa é outra discussão.
O Rage Quit não paga meu cachê, bro, pô. Não deixe também de seguir o Rage Quit nas plataformas de áudio. Vai lá no Spotify, vai lá no iTunes Podcast, vai lá no SoundCloud. Dá um seguir no console banda do celular. E assim que sair um episódio novo, você vai receber lá na sua caixa de notificações. Não vai consumir banda, mas vai fortalecer muito o nosso trabalho, porque quem faz esse podcast é você.
Show. Big Brother não mesmo, então, né? Só pra garantir.
Não.
Eu queria comentar novamente sobre o cabelo do Amaral, que parece o Amaral Shippuden. Tá ligado os animes quando, tipo, envelhecem os personagens? Eles viram
o Amaral adultos? Tá mais no rolê Boruto agora, né? O Naruto com o cabelinho ralo, assim, sabe?
Exato, o Naruto adulto, aí, tipo, ao invés dele ser cabeçudinho, ele corta a lateral, ele fica com o cabelo mais reto.
Exato.
E, tipo, o Naruto adulto.
Não, mas bem melhor, Amaral, bem melhor, viu? Parabéns, aquele cabelinho não dava mais, não. Muito
eu
bom.
Eu prefiro você, professor, tá? Só pra, né?
É,
obrigado,
professor.
O Cristiano, muito obrigado.
Ele tá sempre nesse topete, né? Que é basicamente cabelo raspado.
Que topete, irmão? É só cabelo raspado aqui.
A opinião de vocês é muito importante pra nós e nós vamos anotar
esse. Falando em cabelo, eu falei no grupo do Rage Quit e eu fui ignorado, né? A gente tem que falar algum momento sobre o Cello ficando calvo, né? O Cello tá muito calvo, galera.
Não.
Ele já não dá as caras aqui direito.
Pra quem que você vai machucar 100, o menino?
150. É verdade. Tá, Cello, ó, se você estiver ouvindo, né? Então,
não tem
nenhum jeito disso te prejudicar, né? É natural, Cello, né? Todo mundo passa por isso, pessoas. Algumas pessoas têm mais sorte que as outras.
A gente não.
A gente não. Uma a cada 5 pessoas vai ter esse problema, tá ligado? No caso, foi você. Acontece, cara.
É. Obrigado, né? Inclusive.
Tem mais alguém aqui com entrada do podcast, não?
Você, acho que é o maior, né?
Eu não tenho nada, mano. Meu pai não é careca, meu avô é careca.
Eu não.
É da mãe que vem, hein? Diz a sabedoria popular que a calvície, ela vem da mãe.
Pior que eu fui procurar isso num debate com o Nilo, inclusive, que joga Overwatch com a gente. E aparentemente é falso, mano, esse boato. Eu espalhava pra todo mundo esse boato falso.
Ô, Nicasso, o Amaral já falou que viu o Dragon Ball quando caiu Torre Gêmea. Ele é muito fake news, irmão. É normal.
Não, isso é uma sabedoria popular. Não sou eu que isso tô falando. Eu comecei desse SBT, jeito, inclusive.
Você é no Cartoon Network, né? No Tsunami, quando caiu, não é?
Não. Isso é o efeito Mandela. Não,
o efeito Mandela é que tava passando na Globo quando caiu as Torres Gêmeas e o plantão da Globo, ele interrompeu o Grogu se transformando em Super Saiyajin. É mentira.
Bom, Nicasso, ele tá aprendendo.
Mas é verdade se você acreditar, mano.
É, mas no nosso coração é verdade.
É verdade.
Eu posso pressentir o Billy.
Ai, que horror. Seria muito da hora se o plantão começasse com essa música.
Começa menos aterrorizante essa música.
A gente dava pra fazer piada, gente, faz bastante tempo.
Porra, não foi nem com a gente. Estadunidense faz piada já, a gente pode também.
Exato. Faz 20 anos pra escrever, mano.
Não tem um rolê do South Park que eles falam, né? Piada fez 20 anos, já é legal, já é engraçado fazer piada.
Mano, eu acho que a gente tem que gravar um episódio A Calvície do Cielo, e sem contar pra ele, o próximo ao vivo, mano. Vamos falar sobre a calvície do Cielo.
Inclusive, talvez ele esteja no curso de culinária procurando tempero secreto aí, receita secreta. Fazer cabelo crescer.
Cielo é cocô, Cielo. Isso é a receita secreta.
Eu não acredito nisso, né? Mas o pai da Clara só corta o cabelo na lua crescente. Há 35 anos, a família inteira dele é careca e ele não. Então, quem sabe? É lua crescente mesmo, né? Lua crescente. Tá confirmado, ouvinte, tá?
Confirma. Ele usa a loção da Iemanjá na cabeça. Faz milagre, mano.
Perfeito. Avatar?
Avatar? Vamos, bora?
Há muito tempo, as quatro nações viviam junto disso.
Vamos falar do Avatar bom ou do Avatar ruim? Ou do Avatar terrível? Vamos falar do Avatar ruim só, né?
Falou de Avatar 1, do James Cameron aqui, acho que a gente já deu um pitaco, assim, né?
Já. Só por cima, no meio de episódios X, mas a gente nunca falou efetivamente.
Filmou. Eu sou o maior hater de Avatar aqui? Ou o Cazô também é?
Cara, eu sou bem hater. Inclusive, eu vi ele no IMAX, no Bourbon, quando lançou na pré-estreia, meu pai tava pilhadaço pra assistir. Então, assim, eu tive a melhor experiência possível. E eu saí do filme emburrado. Em 2008, eu tinha 14 anos.
Nossa, que exagero.
E eu falava, mano, essa porra de história é igualzinho o Tarzan. Só que sem o Phil Collins cantando. Ou o Ed Motta, no caso, né? Porque eu vi em português.
Inclusive, um dos pontos fortes desse filme. As músicas do Ed Motta são sensacionais.
Que caralho, é incrível, velho. Mas, assim, eu não gosto do primeiro Avatar. Eu era muito mais desgostoso antes, porque eu tive uma dark phase na minha vida, que tudo que era jornada do herói, eu rejeitava. Assim, Harry Potter, jornada do herói, eu rejeitava.
Pré-adolescência, essa é a sua dark phase.
Cinematográfica.
Eu achei que
e aí, desde então, eu passei a entender que essas paradas se repetem e, tipo, tá tudo bem, assim. E se repete há muito mais tempo e eu só precisava envelhecer pra vê-las se repetir novamente, começar a entender as nuances e de como a história era adaptada. Tipo, entender mais a carne e menos o esqueleto, entendeu? E ainda assim, Avatar é uma bosta.
Eu vou ser menos drástico. Drástico, assim. Eu acho o primeiro Avatar um filmaço, realmente. Acho que ele traz em 2008 ali, a gente nunca tinha visto e desde então não viu também. Dito isso, o roteiro é a parte mais fraca do filme. Os personagens não têm desenvolvimento nenhum, eles só são blends, assim, eles não fazem diferença nenhuma pro negócio, né? Você viu Avatar? Não, mas eu vi Pocahontas. Você viu Avatar? Não, mas eu li na cena.
Eles são azuis, tá ligado?
Então não faz nenhuma diferença, assim.
Não, nesse sentido, perfeito. É um Pocahontas com Smurf ultra desenvolvido, tá ligado? Não quer dizer que é ruim por conta disso, sabe? Tipo...
Não, essas são minhas críticas. Mas assim, tipo, o discurso... Inclusive, eu consigo ver o Amaral falando sobre a superficialidade do discurso ESG deles, tá ligado?
É.
De abraçar a árvore.
Uhum. Sim. É interessante do ponto de vista criativo, eu acho. Mas assim, é muito pucano, vão abraçar umas árvores aí.
Não, e tem todo um rolê, assim, da exaltação ao militarismo ali, né? Tipo, essa cultura da guerra, do militar,
You're
assim.
You're not in Kansas anymore. You're in Pandora.
Exatamente. Inclusive, Avatar 2 foi indicado ao Oscar ali. Eu acho interessantíssimo que a gente tenha um filme super militarista do lado daquele filme da Netflix lá, que é tipo Guerra Mola Triste, né? Da trincheira lá.
É, que ele, o Avatar, nesse caso, ele é meio contra os militares, porque os militares, eles claramente são retratados como os vilões, né?
Nossa, inclusive, eu acho muito pelo contrário. Inclusive, o protagonista é um cara militar também, inclusive.
Não, o protagonista, ele é um ex-militar. Eu acho que ele tem essa dicotomia, do tipo, ao mesmo tempo que os militares, eles são o grande vilão e eles são antagonistas totalmente maniqueístas, o filme não faz esforço nenhum, primeiro nem o segundo, de realmente humanizar o lado deles. Então, por exemplo, eles poderiam mostrar a Terra sendo essa coisa, tipo, né, fraquejando e morrendo e moribunda, e a necessidade de fato de, tipo, pra manter essas pessoas vivas, eles irem pro outro planeta. Ele não mostra isso, ele sugere isso em linhas de diálogo, mas, tipo, o filme não faz um esforço de tentar humanizar e entender o outro lado. Ao mesmo tempo que o grande salvador, ele é um militar. Então, tipo, pra você combater um militar, você precisa da expertise de um militar. Então, eu entendo o que você tá dizendo aí por isso ser um militar, mas eu acho que ele é as duas coisas.
E não só aí, então, tudo bem. Que pra derrotar um militar, você tem que abraçá-lo.
Pra derrotar um militar, pra derrotar um militar, a única coisa que você tem que fazer é obstruir as vias do Telegram, né? E colocar todos eles num culto evangélico. O Brasil já resolveu esse problema.
Distraí-lo. Ei, aquilo é doce de leite? O quê?
Aquilo é doce de leite e vinagre.
Mas, gente, o protagonista, ele é efetivamente, especialmente no segundo filme, um guerrilheiro, tá ligado? Tipo, ele tem um background militar, mas, mano, ele não é mais militar. E isso fica
bem. Isso? Né? Não, como vocês não viram o filme, ele fazendo os filhos dele, yes, sir, não sei o quê, ele implementa completamente uma cultura militar dentro dos navios. Não, esse filme é muito militar. A gente fala disso.
Não,
será que a gente vai encontrar o ponto de discordância? Todos concordam que o filme é ruim, mas por motivos diferentes.
Eu acho que é por isso que o filme é ruim, tá? Avatar 2 começa pra mim essa bomba, essa merda aí, com somehow o vilão do outro filme Return, tá ligado? Assistiram o Star Wars 9 e falaram, olha que legal, né? E se a gente clonasse o outro vilão?
Totalmente errado, né?
Exato. E se a gente clonasse o vilão do filme passado? Nossa, que legal.
Os outros, então a gente pode fazer isso?
Mano, eu acho que eu sou a pessoa que menos detestou Avatar 2, pelo visto. Porque, tipo, eu fui com expectativa de ver um blockbuster, tá ligado? Tipo, é um filme simples. É simples, desenvolvimento é simples, é previsível pra caralho, mas é um blockbuster. Acho que no que ele se propõe, ele é eficiente, sabe? Tipo, eu não fui esperando uma indicação ao Oscar, que foi o que aconteceu depois.
Exato. Acho que tá algum problema no teu áudio, que tá trocando a palavra simples por ruim. Você quer verificar? Porque realmente, você pode ter uma história simples, agora uma história ruim, que nem eles colocaram. Os filhos dele teriam sido capturados 5 vezes pra avançar mais meia hora de filme, pelo amor de Deus, né, mano?
Assim, só pra esclarecer uma coisa, eu gostei do meu tempo no cinema vendo Avatar 2, porque eu tava com a minha namorada, com os pais dela, comendo uma pipoquinha deliciosa, então, tipo assim, eu aproveitei o filme, sabe? Mas toda vez que eu paro pra pensar nesse filme e na babação de ovo que a indústria faz de lucrar 2 bilhões, do James Cameron falar que a baleia dele não é baleia e ele fica puto, as pessoas chamando de baleia, vai tomar no cu, James Cameron, a urgência dele. Toda vez que eu uso o meu cérebro pra pensar nesse filme, eu fico puto, entendeu?
Eu acho que essa é a minha relação com ele. Eu não vi também. O que foi esse negócio da baleia?
Volta um pouco. É uma baleia, porra.
O James Cameron apareceu aqui, velho. It's not a whale, ok? It's not a whale.
Mano, saiu uma entrevista em que o James Cameron falou que, pô, não são baleias, por favor, não chamem de baleias, não sei o quê.
Porque, por favor, claramente... tem a sociedade protetora da baleia de Pandora, velho.
Eles estão chateados.
Ele tá querendo fazer uma cena ao mercado oriental que consome muita carne de baleia.
Esse nossa, que escroto, velho!
É a única coisa que faz sentido pra mim, tá ligado?
Porque que coisa escrota! Nossa senhora, é verdade! A única coisa boa do filme era essa crítica, velho!
Eu acho que é isso, eu posso estar enganado.
Pariu, velho. Mano, por favor, o meu filme tem que bater recordes. Não falem do mercado oriental. Deve ser isso, né?
Não é uma baleia. É uma baleia, se comunica que nem baleia, inteligente que nem baleia, a gente mata que nem baleia pra pegar um bagulho que é idiota que nem baleia. Mas não é uma baleia, gente, eu juro.
Mano, literalmente eles estão atrás do bagulho por causa do óleo de baleia. É o nome do bagulho.
O cara escreve! Ele nem sabe o que ele escreve no filme, velho.
Não, galera, mas ó, o pessoal que tá pegando ele é branco. Ele tem sotaque australiano, inclusive, tá ligado?
Ai, cara, essa plot Mob Dick me cansa tanto também.
Ai, mano, a gente quer entrar nisso já, porque no filme passado, né, o MacGuffin do filme, né, o que eles estavam atrás, era o Unobtainium, né, que é o pior nome de metal, né, que da escola de Vibranium, da escola do
Adamantium.
Da Adamantium, exatamente, né? O Unobtainium, eles pegaram... O James Cameron pega elementos da cultura pop, né? Como ele pegou o Somehow pro Patin Return, ele pega essas coisas também, né? O Unobtainium era um negócio foda, assim, nossa, a gente precisa destruir esses porra aqui pra pegar o Unobtainium, não sei o quê. O segundo filme, eles começam com isso, né? A gente tem que atacar eles aqui pra tirar eles aqui, porque agora a gente tem que morar em Pandora, tá? Beleza?
De mudança.
Exato.
Pô, isso é interessante. Isso é interessante pelo que o Nicasso comentou, porque agora vão ser 5 filmes de fato, tá ligado? Acho que eles vão explorar a colônia de pessoas, então isso eu gosto. Eu não gosto do segundo McGuffin, né?
Porque eles estão atacando a floresta, né? Eles querem tirar o Jake Sully dali, o Majake, né, dali, né, a qualquer custo.
Majake!
Querem tirar o Majake dali a qualquer custo. Ele vai embora, e em vez de eles atacarem a porra da floresta, que é o que eles estavam fazendo antes, eles vão atrás do cara, por motivos, tá ligado?
Não faz sentido eles mobilizarem todos os recursos, é tipo a vingança infantil ali do vilão, tá ligado?
Isso é uma crítica à governança corporativa feita errada, tá entendendo? É claramente um líder de empresa.
Eles não liram o livro daquele chinesinho ali, que não é nem chinês, mas a gente fala que é só pra agradar esse mercado, que é muito mais relevante do que o mercado japonês, que é o maluco da guerra lá, o arte da guerra.
Porque é um executivo ali que tá pilhado, ele quer fazer o bônus dele, e ele não tá com o interesse da companhia, entendeu? Ele quer matar o Majake, esse é o negócio dele. É uma crítica, vocês não entenderam o filme, velho.
É verdade. É melhor eu voltar pro cinema e assistir mais 3 horas e 20 de filme de novo. Licença, galera, tô voltando, tá?
São pessoas que nem você que acham que aquilo é uma baleia. Claramente não é.
Você não viu o filme, mano. Vai ter que ver de novo. É assim que ele convence. Ele fez 2 milhões convencendo as pessoas a voltarem ao cinema. Eles não entenderam.
Maldito, eu vou ter que ver 3 horas e 20 de filme de novo, tá ligado? E se não bastasse esse plot idiota, do nada o plot do filme vira, ó, agora esse óleo de baleia, desculpa, James Cameron, esse óleo de não é uma baleia aqui, ele é absolutamente essencial. Ele expande a tua cabeça, irmão, nossa, é uma brisa indescritível aqui, tá ligado? E o resto do filme vai ser sobre isso. Por quê? Ah, sei lá. Ambientalismo. Ah, tá bom.
Exato, cara. Ele acha a coisa, ele olha pra Greta assim, é ambientalismo.
Isso é bad, porque eu acho que no primeiro filme eles fazem de uma forma bem legal essas questões ambientalistas, e o segundo, ele tenta ir pra tudo, é tipo, tudo a todo instante, a todo lugar, tá ligado? Tipo, ele não escolhe uma linha narrativa, não, ele tenta abraçar o mundo e acaba ficando tudo meia boca, eu acho triste.
É, né, só assim, na parte do nome do negócio, porque o roteiro, exato, desse filme que você, exato, mencionou é bom, esse roteiro
eu
é
um... Eu me senti um pouco ofendido aqui. Ainda bem que a gente não gravou esse podcast ao vivo.
Quis falar na broderagem, porque eu já vi o Nicastro se montando na cadeira. Sinto que eu sempre fui o maior defensor do filme aqui. Talvez eu e o Estevam, a gente sempre teve olhos mais positivos. E o primeiro, eu defendia porque falava assim, olha, você vai no McDonald's, você não vai pedir uma salada. Você tá indo no McDonald's. Então...
Eu peço salada no McDonald's.
Não, mas você é estranho, Nicasso.
Você é estranho. Errado tem essas pessoas.
É que, mano, eu voltava de evento de madrugada e, tipo assim, o Mac era a única coisa que tava aberta. E aí, se eu fosse comer um hambúrguer, eu ia passar mal, tá ligado? Aí eu pedi uma
salada. Porque a salada do McDonald's é super, mano, é saudável, assim.
Ela tem cenoura ralada, beterraba ralada, ovinho de codorna, não venha falar mal da minha salada do McDonald's.
Então, assim, você ia assistir o primeiro filme pra quê? Pra ver efeitos inacreditáveis e pra ver display de CG no cinema, ter uma experiência com barulho, com som, a edição do som era foda também, não sei o quê. E aí você tem uma historinha lá que é o mínimo que precisa ser considerado uma história pra cinema, é isso.
E tem outra coisa, o primeiro filme, ele é histórico pra indústria do cinema, né? Ele resgatou o 3D pros cinemas, ele tem um peso e uma relevância bem grande, sabe?
Tipo, porra, mas esse aí, nessa questão de produção, nessa questão de parte de 3D também, pô, né? Tinha um filme 3D que nem Avatar, desde Avatar, tá ligado?
O Avatar foi o filme que fez com que a gente tivesse TV em 3D começando a ser vendida, a gente...
Nossa, a culpa é dele, filha da...
A culpa é dele, é, a culpa é dele.
E flopou,
então, concordo 100% com você, Estevam. Avatar 1 é revolucionário nisso. Eu só não acho que o Avatar 2 também não tenha mérito nisso também, tipo, não tem um filme 3D que nem Avatar 2, desde Avatar. O que a gente via em 3D nesses filmes era ou aquele rolê do tipo, nossa, as coisas estão vindo à minha cara, ou legenda em 3D com filme escuro, que foi o legado que Avatar deixou pro cinema depois da TV 3D, uhum.
né? É porque é caro filmar 3D, né? E, tipo, o preço do ingresso aumentou pra caralho. Então, começou uma onda ali, e eu percebo muito isso em youtubers americanos, eu não lembro se brasileiros também faziam isso, de meio que fazer um protesto contra filme 3D. Tipo, não vou ver 3D. Ou ver o filme, porque só tem sessão 3D, e ver sem óculos e, mano, filmar ele ali vendo sem óculos, tá ligado? O Angry Joe fez isso, tem o Jeremy Oz também. Tipo, você tem alguns fazendo isso. Eu acho que isso, de alguma forma, contribuiu aí pra que também tivesse essa queda na oferta mesmo, né, de filmes 3D no mercado.
Olha, eu acho que o Estevam, não obstante, tem um ponto, porque eu acho que o segundo filme é menos revolucionário do que o primeiro.
Porra.
Ele é menos chocante do que o primeiro.
Ah,
primeiro vez que vocês viram Avatar 1 no cinema, foi um negócio realmente... Uau, claro. Realmente.
Sim,
agora,
é.
o 2 é bonito pra
Sim.
caralho. Não. É muito... Mano, melhor parte do filme, inclusive, essa porra. Tanto é que é só por isso que ele tem essas malditas 3 horas e meia, que é um grande Sim. showcase de CG. É,
Discovery que... Planet Pandora, pra caralho.
Se fosse só isso,
muito,
sem mano. Legenda, Nossa, sem nada, ia ser maravilhoso, beleza?
Uma família de guaxinins em Pandora, sem nenhum roteiro. Olha uma narração do Benedict Cumberbatch lá.
Perfeito.
Do Patrick Stewart, né?
Mano, isso viria pra caralho. Mas assim, foda que ele é, ele não deu esse choque. Eu falei, nossa, que da hora, mas puta, ah é, pode crer. É, não teve esse pulo de tecnologia.
Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, vocês entendem a analogia que eu tô fazendo, tá ligado? Mas eu acho que é o mesmo esquema de God of War e God of War Ragnarok, né? Eu acho que o God of War é muito mais revolucionário do que é o God of War Ragnarok, mas o God of War Ragnarok é melhor, né? E eu acho mais bonito o segundo filme do que é o primeiro. Tipo, a tecnologia evoluiu, não, a gente tem mais tempo de coisa,
sim,
não sei o quê.
Sim, sim.
Mas assim, eu não acho que a gente tem que tirar o mérito da produção e do CG desse filme, porque o primeiro é mais revolucionário. Eu concordo que ele é.
Eu acho que você tá ofendendo o seu próprio jogo do ano, Goy.
Eu falei, não pega por esse lado. Não isso que eu quis dizer.
Você ouviu aqui, o Goy acha que o roteiro de Avatar 2 é tão bom quanto o roteiro de God of War Ragnarok.
Eu acho que seria uma comparação mais adequada se o Ragnarok ele fosse com o Jim bombado e tivesse uma história mais linear, tá ligado? Mas eu entendo aonde você quer comparar, assim. Mano, uma coisa que eu acho impressionante só com Avatar 2 é que eu não sei qual era a expectativa de vocês referente à performance na bilheteria. Me surpreendeu pra caralho ele ter feito 2 milhões, mano.
Eu não fiquei tão surpreso, não.
Não me surpreendeu muito.
Porque, mano, porque o homem, Nicastro, é o cara. O cara, juro, se ele fizer Piranhas 3, pessoas, eu fico curioso. Falo, mano, é o James Cameron, eu vou ver o que ele fez. Foda-se.
Você viu o último Terminator?
Vi. Que não é dele, né? Eu acho que é produtor, mas...
Não, o último que ele fez. Ele fez faz pouco tempo.
Então, ele foi produtor. Ele aparece nas gravações, tudo, porque dessa. O que aconteceu? Eles fizeram o Terminator 4, que era horrível, e ele não participou nada. Não... Aí eles fizeram
o Terminator... O 4 é o Salvation, e aí depois teve o reboot, que é o com a Emilia Clarke.
Emilia Clarke, é a Daenerys.
Sim. É isso que eu tô falando. Entregam... Que é o Genesis.
Então, mas aí tem um outro ainda, que é o Keizinho, que você tem o retorno do Schwarzenegger.
Esse também, ele não participou.
Jesus, vocês ainda. Efetivamente assistem Terminator. Meu Deus do céu, eu achei que fosse um meme.
O James Cameron fez o Exterminador 2, ele já tá, tipo, salvo de qualquer outra tralha relacionada a Exterminador que ele possa vir a fazer, tá ligado?
Terminator 2 é o 1 e o 2, e o 3 talvez, ali dá pra assistir. Agora o resto, vocês estão realmente assistindo o resto do Terminator, pelo amor de Deus, né, galera?
É. Eu tinha uma esperança, porque eu falei isso, esse pitch mais de uma vez, foi o cara que fez Titanic, tá juntando toda a know-how dele de água com tecnologia do Avatar. Só o nome dele atrai as pessoas pra ver, e a gente esquece quanto que é compelling esse argumento de, tipo, tecnologia no filme pra gente mais velha. Na boa, seus pais, eles vão ao cinema, eles vão esperando uma puta de uma história envolvente, uma catarse emocional, filha da puta, chorar? Ou eles querem uma explosão da hora, uma cena de ação e um momento legal com a família e o filme é o de menos?
Assim, especificamente o meu pai, ele é bem cinéfilo. Mas ainda seguindo esse argumento seu aí...
Pai, não, fã de Godard.
Ele, cara, tá coisa pra caralho. Já falei que colocar meu pai aqui pra gravar, ele gravaria numa boa. Mas o Steven Spielberg, você não diria que ele é um nome comparativo ao James Cameron?
Não, porque o Steven Spielberg, ele é mais sensível.
O Spielberg faz muito mais coisas, né? Ele faz muito mais voltado pra história do que o Cameron que tá ali pra grande produção, né? Pro choque.
Você tem o Ready Player One, por exemplo. Exemplo que antes da pandemia ele fez, sei lá, acho que uns 500 milhões de dólares. O Avatar fazer mais de 2 bi, acho que ele vai encerrar a carreira aí com 2.3, 2.4. Mano. É impressionante. Tipo, não tem o que falar, velho. Eu sei que o maquinário de mídia que foi investido por trás de Avatar foi massivo, assim. Tipo, é muito dinheiro. E você cria esse fomo, sabe? Acho que a galera tava muito curiosa o que que ia ser essa sequência. Eu duvido que o terceiro filme, ele tenha essa performance. Eu acho que o filme vai bem, a IP é muito forte. Mas, cara, eu acho que eu atribuo não só o James Cameron atribuiu a sequência do maior filme já lançado no planeta, que é o Avatar 1, depois de 12 anos. 12? Mais, né? 15 anos, sei lá.
Tem uma parada, porque assim, o Avatar 2, ele demorou muito pra ser produzido, e o Avatar 2 contou com uma parada que a gente não tá vendo mais de forma recorrente, que se chama mercado chinês. Na primeira semana do Avatar 2 nos Estados Unidos, eles fizeram menos grana que o The Batman, por exemplo. E todo mundo começou a meter o pau, falando que, pô, nossa, é uma IP já antiga, o pessoal já não tem mais tanto interesse. Só que, como você falou, Nicastro, Avatar é o maior filme em arrecadação de bilheteria de todos os tempos. Tanto que a gente viu que o Ultimato passou, ficou em primeiro lugar, aí teve a pandemia, os cinemas da China voltaram com Avatar 1 pra fomentar a ida ao cinema, e foi aí que Avatar 1 passou de novo o Ultimato e agora continua como o maior filme de todos os tempos. O mercado chinês, por algum motivo, ama Avatar. Tipo, por isso que, diferente de outros filmes que eles vêm barrando do mercado deles, eles estão fomentando muito os cinemas, produções nacionais de lá, o Avatar 2 entrou e foi pra um monte de sala. Então, tá cada vez mais difícil algum filme pleitear o primeiro lugar, porque o mercado chinês tá cada vez mais restritivo. E Avatar 2, como é muito popular por lá, pô, fez 2 bilhões com certa tranquilidade, assim. Ainda vai ficar um tempinho nos cinemas.
Tá curioso, eu vou procurar no Mojo Box Office, porque isso de fato pode ser uma boa justificativa.
Cara, tem um pouco do fomo que você falou, também, lógico. Do tipo, esse é o tipo de filme que você quer assistir no cinema, não tem objeto pra assistir em casa. Então, vamos ver. Se eu não ver agora, não, provavelmente eu vou ver depois. E também tem uma curiosidade do tipo, ele gastou 2 bilhões pra fazer 2 filmes. Então, tipo, se pá, é um dos filmes mais caros da história a ser feitos. Ah, vamos ver o que, que ele fez com esses 2 bilhões, né, gente? Tem isso
e
também.
O próprio James Cameron falou que, meu, se esse filme 2 fizesse 2 bilhões de arrecadação, tava garantido 5 filmes. Se fosse ruim, só ia estar garantido a continuação, que é o que você falou. Eles já gravaram uma parte bem grande do Avatar 3.
É, não, e ele mete a justificativa do James Cameron, do tipo, a gente não quer que role o Stranger Things Effect nas minhas crianças 3D azul. Vocês sabem quem faz a mina?
A Sigourney Weaver.
Procurar. É a Sigourney Weaver de 70 anos.
A Sigourney Weaver faz.
Como é que você tá pensando no Stranger Things Effect, o James Cameron?
É, isso é meio estranho mesmo.
Ao longo da performance do filme, eu fico tipo, caralho, que estranho esse personagem, né? Tipo, ele tem uma aura assim mais esquisita, né? Uma aura mais velha. E depois eu descobri que é a Sigourney Weaver, ainda pegando uma criança de 12 anos. E eu fico tipo, caralho, puta que pariu, o que você tá fazendo?
É, posso não sentir atração que não é.
Não. A única atração liberada de falar desse filme não é a ninfeita da água, né? Que é depois a gente entra nela.
Cara, sabiam que a Sigourney Weaver gravou a maior cena debaixo d'água em apneia da história do cinema? Ela ficou, acho que, 8 minutos debaixo d'água, sem ar, sem nada.
Pra esse filme?
Só. Pra esse filme, mano.
Why?
Tipo, por que ela podia, Nicastro? Esse é um ponto.
E mais um storytelling pro filme.
Recorde de apneia do mundo é 23 minutos debaixo d'água.
Cara, impressionante.
Teve um ser humano que passou 23 minutos debaixo d'água.
Isso não passou no caldeirão do Hulk, inclusive?
Tem ideia. Não foi, não foi lá.
Era algum jeito dele explorar os pobres? Você quer o seu dia de princesa? Entra nesse tanque d'água. 23 minutos.
Se você quebrar um recorde de apneia, a gente reforma tua casa.
Eu te dou o que comer.
Mano, seria da hora se o tanque fosse fechado mesmo. A pessoa, ele tem que apostar antes. Quantos minutos você fica? A uns 30. Beleza, tranca o cara lá. Daqui a 30 minutos vamos ver como o Joãozinho está. Tira o Joãozinho.
Agora vamos para os comerciais. Sandal.
Será que ele tá vivo? Será que ele tá vivo?
Come on, guys! We could use whales! Whales!
Nossa, mano. Mas vamos falar do filme sem ser meta, vai. E aí, gente? O que vocês acharam dos macacos azuis de outra cor?
Cara, eles têm um rabão, mano. Você não viu o rabão? Ai, vai ser muito difícil falar desse filme, mano.
Eu achei interessante essa brisa de, tipo, outros navios com características pra se adequar ao ambiente deles. Tanto que no terceiro filme, isso é bizarro, é Avatar virando Avatar. No terceiro filme, o James Cameron já falou que vai ter uma tribo do fogo, tá ligado? Dos navios do fogo, que vão
eu
ter
achei
uma
que fosse mais avermelhada. Isso é real
é mesmo? É real mesmo, é sério mesmo.
Very nice!
Eu só quero, né, antes que... Não, os ambientalistas de Pandora, né, eles venham cancelar o podcast, Steven, você foi muito racista agora, porque navio é a tribo... Da planta ali, tá ligado? O pessoal da água tem outro nome. Eu não sei qual que é. Eu não ligo também. Mas...
Eu tive um momento de reflexão racista, assim, nesse filme, velho. Porque eu tava confundindo os filhos do Jake. Nossa! E eu falei, mano, eles são todos iguais. Aí eu, puta, mas foi racista.
Você teve flashbacks do jogo Coreia contra o Japão na Copa.
Pra caralho, mano. E não aconteceu, só pra você ter, só pra você saber. É, mano, é, aliás, tem esse ponto, né? A segunda cena da semana de Avatar, ficou cool falar que Avatar era racista, né? As pessoas que interpretam os personagens, que são claramente referentes a pessoas indígenas, né? Tipo, né, eles são todos, a maioria brancos, acho que só a Gamora, esqueci o nome dela.
Zoe Saldana.
A Zoe Saldana, que é uma pessoa preta interpretando, né? E vai tomar sabido, né, gente? O pessoal é azul, né, galera?
Mas, mano, até os filhos do Jake, eu achei que ele, eu acho que eu vi os atores, eu acho que ele é negro, mas eu não tenho certeza. Enfim, eu quero comentar sobre essa coisa do tipo, cara, olha só, eles tratam a tribo da água como os pacifistas, a Suíça. Só que não faz sentido, porque no mundo de verdade, a Suíça é a Suíça, porque eles dividem o planeta com todas essas pessoas que são originárias desse planeta. No caso de Pandora, você tem, literalmente, alienígenas, que são os humanos, totalmente imperialistas, causando uma ameaça não só pra, óbvio, pra você, pra tribo do lado, mas pra você. Então, tipo assim, não faz sentido eles não se meterem nesses conflitos.
Você nunca conheceu um isentão aqui no Brasil? É isso, Nicastro.
Cara, é que o Nicastro conhece o isentão, ele se olha no espelho todo dia.
É, eu sou o isentão.
Mano, você deu um exemplo pra pessoa errada, Estevam.
Nicastro, você não pegou o subplot do filme, mano. De novo, você vai ter que assistir de novo.
Mais R$25 pros 2 bilhões lá.
É. Cara, os navios da água, assim como a Suíça.
Os navios da água, só ressaltando de novo.
Não, isso é só pra lembrar, mas só pra lembrar, gente, é rapidinho aqui. Os navios da água, gente, assim como a Suíça, é o lugar onde os humanos depositam o óleo de baleia deles que não tem origem lícita, entendeu? Eles têm lá uma conta, um subterrâneo, e é por isso que eles estão isentões. Eles estão lá, não sei o que, tem vários óleos de baleia que não tem razão, motivo circunstância.
Tem conflito de interesse, então.
Exatamente.
Mano, só pra esclarecer, Góis, quando eles falaram ali da tribo do fogo, o James Cameron falou ainda por cima. E eles são os mais agressivos e da guerra.
Eu achei que fosse
10 anos com conflito armado, com a porra dos imperialistas literalmente invadindo o seu planeta. Tipo, é uma coisa bem preto no branco. Porque, de novo, o filme é extremamente maniqueísta. E a tribo do fogo tá tipo, deixa só eles chegarem aqui. É isso que você tá tentando que eu acredite.
Deixa eles liberarem essa área, tá ligado?
É tão previsível que eu já sei qual vai ser a explicação do roteiro.
Deixa só a gente fazer 2 bilhões pra James Cameron dar Greenlight na minha produção. É isso.
Vai ser um negócio meio espartano. Mano. Eles passaram os últimos anos brigando entre si, porque as tribos estavam divididas. Mas agora que eles estão unidos, eles em torno de um grande líder muito forte, que é o Macaca Bum Bum Bum. Ele é o putão.
Tudo isso vai ser feito. Não tem possibilidade de eu deixar esse trecho.
Não, vai ter que ter.
Eu tenho que deixar, porque eu gosto
não
muito
sou
da
eu. É o James Cameron.
É o James Cameron, exatamente. Pra esclarecer, não eram baleias. Cara, não é o James Cameron.
Nossa senhora. A ideia vai ser essa, mano. Genérica pra caralho. Olha,
assim, eu acho que você matou 100%. Eu tenho certeza absoluta que vai ser isso mesmo, viu?
Mano, eu quero eles de sunguinha e capa vermelha agora. Os navios bolados, assim.
Bodybuilder, tá ligado? Mano, uma parada que me incomoda é que no final do primeiro filme, o Jake é o Toro Matu, ele junta todo mundo pra ir contra, né, pra lutar. E a gente não vê nenhum navio de outras tribos, tá ligado? Tipo, exatamente. A gente nunca...
Porque não existia isso. Tá rolando retcon pesado, ele viu o Naruto e o Kishimoto e se inspirou. Daqui a pouco vai ter o Beast on Ten Tails ali, e o Jake, na verdade, ele é descendente do Deus Navi. E é isso, cara.
Cara, eu não vejo isso. Eles fazem nesse negócio, né, das tribos diferentes lá. Tem diferenças visuais, inclusive, no rolê de cada uma das tribos que ele visita no primeiro filme. E no segundo filme, quando ele vai pra tribo da água lá, os caras falam, ah, o Turco matou. Nossa, a gente tem que ter respeito pra ele, não sei o quê, né? Pô, tô aqui em exílio, não sei o quê. É bom, por causa disso também não é bom, né? Mas eu não acho que é um retcon, eu só acho que foi mais explorado agora.
Eu acho perigoso reclamar disso. Porque se a gente ficar reclamando muito disso, ele vai fazer que nem o George Lucas, ele vai colocar uns personagens de umas cores diferentes no meio das lutas de guerra. Vai lançar no cinema e vai de novo lotar essa porra.
Legal e passado.
O negócio que você tá falando também da tribo da água ser neutra, eu acho que a neutralidade da Suíça não é uma analogia tão acertada assim, porque eles não são neutros, não é que eles não querem o conflito, eles são pacifistas, acho que é um pouquinho diferente, né? A Suíça tem interesses econômicos, né, em não tá em nenhum dos lados na guerra, em todas as guerras que teve na história do mundo, desde que o mundo é mundo, né? O pessoal, eles têm uma visão da tribo da água, eu não tô defendendo esse filme, tá? Eu percebi agora, eu não tô defendendo esse filme.
Tá aparecendo.
Eu juro por Deus.
Mas eles têm uma visão, assim, muito baseada nas baleias que não são baleias lá, né? De que a guerra não é o caminho, não sei o que, então eles não querem se envolver. Até você capturar minha filha, aí é diferente, né? Aí pacifismo é o caralho, tá ligado?
Agora é pessoal.
Agora é pessoal, perfeito.
Uma coisa que me chamou a atenção aí, que eu achei estranha, tá? Porque eu consegui me acostumar com os navios, Nossa, de novo eu ia falar os navios normais.
Nossa senhora! Mano, caralho, do céu, velho!
Um racista reencarnado, na outra vida.
São bichos azuis! São só bichos azuis, eu juro!
O avatar do Amaral, ele tem o um chapéu de palha e masca fumo, tá ligado?
É isso! É um
ai, ai. Os navios, eu me acostumei com eles. Eu senti tanto aquele Uncanny Valley olhando eles, tá ligado?
Eu também não, nem um pouco.
Eu achei, mano, fodido, assim, as expressões, a reação lá da Gamora quando o filho dela morre. Tipo, fodido, mano. Eu não lembro o nome dela. É a Majik.
Senhora Majik.
Mrs. Majik.
Tiri, não é o nome dela? Alguma coisa assim.
Cara, olhando os novos navios. Foda-se. Nem o James Cameron deve saber.
Cara, é Neytiri, gente.
Neytiri, foi o que eu disse.
Neytiri. Cara, olhando os novos, né, a nova interação de tribo de Pandora, eu não tive a mesma impressão. Eu olhei eles, eu não achei que vendeu tanto, assim. Não sei se é porque eu não tava acostumado, ou que, sei lá, é diferente, eu tive Uncanny Valley com os mais claros.
É, acho que os olhos deles são um pouquinho mais...
Mano, é porque...
um mais bugalhado.
É objetivo, né? Vamos lá. Porra, se a gente vai ficar nisso, me dá o um nome então, Tevão. Qual que é o nome dessa tribo?
Fala, integrantes da tribo da água.
É Metikaya, tá? Eu procurei aqui só pra você parar.
Só pra não atrair. É.
Os olhos deles são um pouquinho mais bugalhados, mais espaçados assim também. Eu acho que a cara deles é um pouquinho mais blend, assim, tipo, né? E a gente vê pouco deles também, assim, tipo, né? Olhando personagens. A gente olha um pouquinho mais o casal principal e a filha deles, né? Os outros moleques lá, eles são, tipo, o mesmo personagem, tá ligado? Os bullies da água.
Fred Boys. Fred Boys e o filho do dono da firma. O filho do dono da firma tá lá também.
Nossa, inclusive tem esse acontecimento, que é o maior acontecimento do filme, né? Que, mano, tava tão na cara que ia acontecer. Quando acontece, teve gente que eu vi que chorou, ficou emocionado, eu falei, ah, demorou, tá ligado?
Nathaniel morreu! Nathaniel morreu!
Ah, os moleque lá, pelo amor de Deus, né? Tipo...
Pô, era muito óbvio, gente, para com isso.
O nome do moleque podia ser Morto Mac Morto, né? Desde o começo do filme, tá ligado?
Mas eu acho que seria muito mais interessante o filme como história, porque assim, eu fiquei buscando, tipo, coisas mais aprofundadas no filme. O discurso de sustentabilidade, ele é muito barato, porque, como eu comentei lá no começo do cast aqui, eles não desenvolvem a parte do porquê que a Terra precisa tão desesperadamente desses recursos. Outra coisa, tem um certo egoísmo dos humanos que viraram nave e viraram a casaca, porque essas paradas ambientalistas, elas não acontecem por conta da decisão isolada desses indivíduos, entendeu? E agora ele tá num país e aceito pela sociedade, enquanto na teoria tem uma galera que nem ele que tá moribunda, né? Tem um certo egoísmo ali, tipo, enfim, não existe aparentemente um esforço também, por exemplo, não tem uma tribo humana ali que, além desses outcasts, que eles estão tentando achar uma forma de coexistir. Não existe isso, não é como se fosse o Xavier e o Magneto. Então, assim, o filme, ele é muito maniqueísta, ele é muito simplório, assim, quase que infantil, na forma que ele estabelece os antagonistas deles. Nível, tipo, cara, Zootopia é muito mais profundo do
que isso, Zootopia, entendeu? É um filmaço, tá comparando ao que vi.
Mas, Nicastro, sem brincadeira, eu acho que você acertou aqui a conclusão dessa saga. Sem brincar. Os humanos bonzinhos...
O tempo todo.
É, mano, os humanos bonzinhos vão ter oportunidade de coexistir em Pandora junto com as tribos e vai ser isso. Eu juro por Deus, vai ser um momento, uma guerra lá, 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 lá. E aí vai ter um momento, tudo bem então, a gente vai coexistir em paz. E aí vai ter uma narração. Então os humanos que eram gente boa e abraçavam árvore, que nem a gente, puderam vir para Pandora e conviver. E aí vão aparecer eles brincando, pulando.
E vários avatares de cinco dedos, né? Que é o quê? Ele tem cinco dedos!
E as não não baleias, continuaram no mar.
Passando atrás, tá ligado?
Capaz do James Cameron vai colocar uma asa nela só pra, tipo, não é uma baleia! Elas voam!
Eu acho que a gente não teve isso ainda, porque o filme é raso, concordo com vocês, mas, tipo, acho que ia ser muito... Vocês conseguem imaginar uma realidade possível no qual o grupo que abraça a árvore tem dinheiro suficiente pra montar uma operação paramilitar e espacial e voar pra outro planeta? Né? Eu acho que seria a parte mais irreal do filme, pra ser sincero.
Eles teriam que mostrar o lado dos humanos, e aí, por exemplo, se eles não tivessem matado a Sigourney Weaver, por exemplo, ou de alguma forma, ela ter ficado com o corpo... Ela, assim como o vilão teve a cópia dele, ela teve a cópia e ela teve que virar uma agente dupla. E aí, através dos olhos dela, a gente poderia ver um pouco mais do planeta, e ela do planeta Terra, no caso. E ela começar a armar alguma forma ali de se comunicar com o Jake. Poderia ser, teria que ser outro roteiro. Teria que ter um roteiro, na verdade, porque esse filme ele só é interpretativo.
Toda.
Perguntando sobre a Sigourney Weaver, vamos ver. Porque eu não entendi, eu vou ter que assistir de novo.
Nossa, eu não sei porque as dúvidas. Eu acho que são baleias.
Cara, que porra é essa? A menina lá, que é interpretada pela Sigourney Weaver, ela é, não é filha do Jake, ela é filha da Sigourney Weaver.
Ela é filha da Sigourney Weaver, né?
E aí ele fala, corpo... ela é filha do milagre, que porra é essa?
Não, então, no quase final ali do filme, a Sigourney Weaver toma um tiro, né?
Uou!
Tequila! Ela toma um tiro. Eles tentam salvar ela, transferindo a consciência dela pro corpo de Avatar, né? E não rola, por motivos. E Ewa, né? Ewa não aceitou ela.
Não, ela tava muito ferida, ela já tava muito fraca. Por isso que falam.
Mas, Estevam, ou a divindade é toda poderosa e salva quem ela quiser, ou não. Pra na minha cabeça.
Muito bem, muito bem.
Ela é onipotente, só que não muito.
Perfeito.
Ela é tão onipotente quanto o roteiro precisa que ela seja.
Então, se a gente vai considerar ela onipotente, ela falou, ô, você não. Tenho plano pra você na sequência daqui 15 anos, tá? E aí foi o que aconteceu. E aí o corpo dela fica lá, até rola aquele negócio que rola quando o moleque morre também embaixo d'água, né? O corpo dela é absorvido pela terra lá, né? O que pra mim é assustador. Acho que é a parte mais assustadora do filme, tá ligado?
Tipo... Você morreu, família, dá tchau que o corpo vai voltar pra terra, velho. Não vai ter o que visitar no dia de finados.
Exatamente. E aí, do corpo do Avatar sintético do qual elas queriam passar pra Sigourney Weaver, ninguém sabe o nome dela, né? Só de... Eu acho que é a Doutora Grace.
A menina é Kirissi.
Não. A Sigourney Weaver no primeiro filme. Eu acho que é a Doutora Grace, né?
É a professora Marina Silva.
professora Greta. Tá ligado? Do corpo sintético que ela usava como Avatar... nasceu a Kiri, menina esquisitinha com 5 dedos que tem poderes.
É o TDAH, mano. O TDAH versão Neil.
Exato. E pra mim ficou muito claro que o James Cameron falou, não, isso vai ser pro próximo filme. Porque não falam nada dela. Ela faz aquele rolê dos vagalume aquático lá, né? Tipo, ela consegue ativar os bagulhos e, tipo... Ela tem o espasmo no meio do filme lá e foda-se isso pro resto também, né? Tipo, não acontece mais nada.
Vai ter um momento que ela vai canalizar e vai chamar as não-baleias pro ataque.
Com certeza.
Isso aí é só teaser do que ela pode fazer. Porque no primeiro filme isso acontece, só que sem interferência de nenhuma pessoa. É tipo, é a deusa lá que invoca todos os bagulhos da natureza pra derrotar os humanos. Agora eles vão ter um conduíte que vai ser essa mina.
Cara, pode ser. Eu acho que ela vai ser bem central, mas até indo nesse gancho, enquanto eu assisti o filme, depois também eu fiquei pensando nessa questão do tipo, onde que tem inteligência profunda nele e não tem definitivamente com os antagonistas, eu fiquei pensando no núcleo ali de personagens, essa coisa do arco, né? E aí você fica tipo, tá, beleza, mas enquanto a tese de tipo, o Jake, ele teve que colher os seus pecados por ser cabeça dura e a tentativa insana dele de evitar um conflito que poderia colocar a família dele em risco, acabou trazendo a maior perda ali, que foi a perda do seu primogênito, certo? Mas o filme, ele desenvolve esse argumento muito mal, tá ligado? Se isso é uma coisa que ele tava querendo colocar na história, é muito mal desenvolvido, porque, tipo, ele não decide sair do posto ali de líder da tribo. Ele perde o conflito e ele é deposto, né? E aí ele vai fazer a migração dele pra tribo da água e aí começa o... depois do final do filme, ele vai pra lá.
Não. Ele abandona o negócio de líder. Ele willingly sai. Ele não é depois.
Pra ele voltar, o Aninho vai ser o líder.
Revoltoso, vai ter que ser, não, ó, brincadeira, foi só férias, tô voltando, tá ligado? Pro líder que
ele vai ter que achar que ele passarinho de novo, Tevão.
Não, mas tudo bem. É, tudo
passarinho,
bem.
Cadê você?
Passarinho?
Preciso de uma ferramenta de roteiro pra voltar a ser o líder, porra.
Não, beleza. Tipo, mas o fato é, não é uma parada tipo Freya, entendeu? Que a Freya, ao tentar evitar o destino que as Fates falaram pra ela, ela acabou forçando esse destino no filho dela, no Baldur.
Super spoiler, e esse motivo... de Ragnarok, eu vou ficar puto, que eu não joguei. Não,
você ainda. Jogou não, o primeiro
você jogou o primeiro jogo, mano.
Baldur morre, lembrando.
E aqui não tem muito isso, entendeu? Tipo, você não tem esse argumento ali, que é ele tentando, ele sendo cabeça dura, ele não acreditando no potencial da sua família, que é o que acaba causando o doom, entendeu? Tipo, a morte ali do filho dele.
Eu não acho que tem, porque não tem essa preocupação, cara. É simplesmente, eu preciso de uma desculpa bunda pra jogar esse personagem pra outro lugar, porque eu quero mostrar outro lugar, porque meu filme é um PowerPoint muito caro. É...
Mano, calma, cara.
Então vamos mandá-lo pra lá. É isso, Tevão. O cara não tem...
Mano, eu não tô falando que o filme é profundo, o filme é simples pra caralho.
Até porque estaria errado. Não dá pra falar que ele é profundo.
Né? Mas, mano, calma, tipo, um PowerPoint mega caro. Não, gente.
Pô, mano, não tem, não tem explicação. Ele não mata o chefão no final do jeito mais babaca possível, velho. Só porque ele quer ter uma continuação. De repente, o moleque ele esculachou a vida inteira. Não, agora, você é meu filho. Vai tomar no cu, velho. Que bagulho telegrafado, nojento. Que raiva de você. Porra, mata o cara. Você já trouxe ele. Que saco.
Então, eu tava pensando também. Eu ia chegar nesse ponto exatamente. Tipo, cara, se eles tivessem, ao invés de ter matado o filho do Jake, e esse argumento aí que eu falei, né, dessa tese do tipo, do Jake tentando evitar com que a família dele experienciasse a guerra mesmo, ele acabou fazendo com que eles não estivessem prontos, e aí eles tivessem morrido, ou seja, se ele fosse um pouco menos o pai militar, sabe, ele tentando esconder esse lado deles, de novo, eu trazendo aqui paralelos com God of War, seria mais interessante. E aí o Jake tiver que pagar com a vida dele. E aí o vilão do filme teria morrido também. E aí o Spider, ele seria o próximo vilão. Eu acho
ele
que seria
um filme... Ele vai ser o próximo vilão, inclusive. Pode demorar um ou dois filmes, mas ele vai ser o
Pode ser. Eu imagino que ele seja... Que a história caminhe pra isso. Nossa, mas eu acharia muito mais interessante. Eu também não tinha pego, mas eu acho que seria um filme muito mais interessante se o Jake tivesse morrido, porque na tentativa ali de tentar salvar todo mundo, ele tem que pagar o preço final. E aí aquela cena do Spider sendo quase morto pela eu esqueci o nome dela, da Zoe Saldana, o Spider, ele desenvolvesse essa sensação de, tipo, não pertencimento aos Na'vi, porque ele de fato é um estranho, né? Ele é uma criança humana. E aí ele se juntar aos humanos e ele tentar seguir o legado do pai dele, que ele fez um bonding durante o filme. Eu acho que seria um pontapé pro terceiro filme muito mais interessante do que a gente tem atualmente, que é extremamente telegrafado, sabe? Ele realmente vai pra onde a gente acha que vai e fica só flat, tipo...
Eu pego nessa vibe que você falou aí do rolê de... Ah, o Jake, ele não tem um arco no qual ele tá fugindo do negócio. Pra mim é exatamente isso que o filme tenta fazer. Talvez o que você tenha pego é que não é efetivo porque não é bem executado. Mas o Jake fica todo nesse rolê, tipo, desde que ele foge do negócio, a gente tem que fugir pra levar a guerra longe da gente. O que, analisando, não faz sentido nenhum, porque eles poderiam continuar atacando agora sem o líder militar dos Na'vi ali na parte da árvore, tá ligado?
Eu espero que, inclusive, o terceiro filme comece assim, quando ele volta pra casa dele, tá tudo destruído. Explodido.
Exato. Porque, cara, não era de você... Tem um cara atrás de você que ele tem uma blood vendeira ali, ele tem um boner de te matar, tá ligado? Mas o resto, a gente não liga pra você, cara. Você é só um brother, tá ligado?
Exato. Não faz sentido isso, cara.
Não faz, mas...
Não, ia ser engraçado se, tipo, começasse o filme assim, e aí ele, meu Deus, os humanos chegaram, eu cometi um erro, e aí foi a tribo do fogo. E aí, tipo, sério? Vocês ficaram dois filmes, 15 anos, e agora vocês chegam e vocês matam os caras errado, é isso mesmo?
Os únicos racionais aí da brincadeira.
Mas no resto do filme ali, ele na tribo d'água, não, a gente tem que aprender os costumes deles, não sei o que, a gente tem que fugir da guerra, e a guerra vindo atrás deles. Eu acho que isso foi o que o James Cameron tentou fazer, mas que talvez não tenha sido tão bom assim, tá ligado? E nesse rolê de fugir da guerra, no final, quando ele percebe que ele tem que ir pra guerra, que a solução é literalmente extirpar o câncer, que é a humanidade nesse planeta de Pandora, tá ligado? Ele consegue fazer os negócios, e o filho dele acaba morrendo por causa dessa hesitação que ele tem. De novo, eu acho que isso é bom? Não, mas eu acho que ele tentou fazer, pelo menos.
É foda. Eu, assim, a gente tá discutindo pra caralho, só que quando lançar o terceiro filme, a gente vai ver o terceiro filme.
Tá? A gente não tá discutindo pra caralho. A gente tá todo mundo no mesmo ponto, não, inclusive.
Discutindo no sentido de metendo pau no filme, entendeu? A gente tá metendo pau no filme, sim. Mas, pô, quando sair o terceiro, a gente não vai no cinema?
Não sei. Eu acho que eu vá pagar o meu querido sogro que pagou o ingresso, mas eu não sei se, tipo, eu me decepcionei com o segundo filme, assim, em questão de roteiro. Eu não acho que eu... A depender das críticas, cara, é bem capaz que eu... Se Deus quiser, o Rage Quit vai ser chamado pra mais pré-estreias, né? Não tem que pagar e a gente possa falar mal ali do filme de graça.
Isso é uma boa desculpa pra assistir o terceiro filme. Não, eu fui convidado pra
pré-estreia. Ah, eu fui porque eu fui convidado. É coisa de influencer, tá ligado?
Eu me pinto de azul, gente. Eu sou já alto e comprido.
Pra gente botar um rabo e uma tanguinha no Nicastro, é dois palitos.
Tá fácil, tá Disney. Fácil.
Tem que meter uma dancinha no TikTok assim, Nicastro.
Não, eu aprendo até a dançar. Eu já tenho um cabelão ali que dá só pra prender no rabo de cavalo ali. É
fazer
o
USB ali, né? Tá ótimo.
Exato. Eu fico fazendo...
E o Amaral atrás fazendo... Nesse aspecto de meu terceiro filme, e o quarto e o quinto, e quantos mais James Cameron foi fazer, eu falo dos filmes da Marvel desde o último Homem-Aranha, tá ligado? Nossa, tá uma merda, não sei o que, não vou assistir o próximo, e continuo indo. Isso não é especial com o Avatar. Eu sou
de uma forma, existe um voice que é crítico, e ele tem a cabeça no lugar, que ele fala bem de God of War Ragnarok, fala, mas ele fala bem de Thor Ragnarok, entendeu? Existe um voice dentro de você que não faz sentido, cara. Consigo entender alguém ser crítico com o Doutor Estranho 2, mas essa pessoa ser crítica com o Doutor Estranho 2, mas gostar de God of War, de Thor Ragnarok, caraca, isso vai fazer
Mano, sempre que falam de Thor Ragnarok, eu lembro daquela imagem do moleque flutuando, tá ligado? Com aquele fundo amarelo, cara, olha, que é muito bom. Cara.
É que eu acho que assim, se o filme inteiro fosse uma puta de uma comédia, inclusive esse daqui, se ele fosse uma comédia pastelão, eu tava muito mais a bordo. Eu ia gostar de todas essas paradas, e, tipo, mano, é que nem o Deadpool, que ele zoa o vilão dele ser um vilão genérico, mas ao mesmo tempo é um vilão genérico. Tipo, eu consigo entender os dois lados, assim, do tipo, você não gostar do filme porque o vilão é genérico, mas você passar um pano pesado pro filme porque ele reconhece que é um vilão genérico, entendeu? Eu acho que você, às vezes, se eu for... Mas,
você tá empolgado com Joker 2 sendo um musical, então eu não confio muito.
Caralho, vai ser um filme foda, mano. Mano,
falo das minhas contradições aí, mas Lady Gaga, Arlequina, cantando com Joaquin Phoenix, não é uma...
Não, esse filme não lançou ainda, eu tenho certeza que vão gostar do filme, cara. Tenho certeza.
Eu quero que você esteja certo, mano. Eu quero que você esteja certo.
Eu também.
Eu nunca torço pra um negócio ser ruim, que eu vou ser obrigado a assistir, tá ligado? Porque eu sou obrigado a assistir. Eu tenho a tatuagem do Batman. Eu sou obrigado a assistir o filme do Coringa, tá ligado?
O seu tatuador colocou isso, né?
Eu tomo choque, assim, sabe? Agora, cara, eu tô muito mais empolgado pros quadrinhos de Avatar, né, do Avatar certo, do que tô pro terceiro filme, tá ligado?
Ah, eu tô empolgado com o game de Avatar, Frontiers of Pandora, parece que vai ser bem interessante.
Então, eu concordo com você, porque eu acho que você ter uma experiência interativa com um produto genérico, com gameplay sólida, é muito mais satisfatório do que você ter uma experiência não interativa com um produto sólido visualmente incrível, que é, entendeu? Vocês estão entendendo o paralelo aqui?
Sim, o visual
é
incrível jogando.
Um filme com esses specs é muito pior do que um jogo com esses specs.
Exato. Não é à toa que o Metacritic de jogo 8 é uma nota mediana, entendeu? Eu acho que é porque é muito, entre aspas, mais fácil você replicar mecanicamente e graficamente uma coisa boa e interativa que traga uma experiência satisfatória do que um filme, sim, né? Inclusive a nota de Avatar eu acho que é 55, assim.
Produtores, sabe, de videogame já tiveram essa chance naquele jogo de PS3 saiu logo depois também do Avatar. Não foi um acerto no começo, tipo, claramente é uma IP derivada genérica, né, que eles aproveitam, que é bonito realmente, no PS3 era bonito na época, mas que o jogo era qualquer coisa, e, né, se o James Cameron estiver envolvido no roteiro do jogo, ou se for só um jogo genérico de lobby, né, como a gente tem mais outras coisas, eu não tô muito empolgado também não, né.
Cara, primeiro que outra época diferente, e aqueles movie tie-in realmente era foda, tirando, tipo, um jogo ou outro, e a outra coisa é que eu acho que esse jogo vai ser standalone e tem um maquinário da Disney com rios de dinheiro tentando vingar isso aqui como uma propriedade multimídia, né. Eu inclusive, eu quero muito ir pra Disney, quando o dólar me permitir, eu vou, eu quero ir pra área de Avatar, porque viver em Pandora e ir nas nãos baleias, né? Deve ser mó da hora, tá ligado? Só queria assistir 3 horas aí num filme e, tipo, não é a mesma experiência, entendeu?
Sim. Eu tô animado, vocês falaram, eu tô animado pro filme, tô animado pro jogo, eu tô animado pro parque. Porque
o parque vai ser da hora.
O parque vai ser brisa. Eu já fui na área lá nova de Avatar, mas eu não... Eles estão expandindo pra caralho, vai ser tipo um parque de Avatar.
Uhum.
E aí, cara, eles vão pegar um parque, inclusive, que é o Animal Kingdom, que é meio michuruca, assim, transformar no parque mais foda do bagulho, porra. Esse filme é um grande showcase de olha só, venha visitar. E aí foda-se, é da hora.
Caraca, imagina, ao invés de ter o show das baleias assassinas, você ter o show das não baleias.
Não baleias, pacifistas.
Uma baleia de verdade. Com tipo um
coisa assim. Um durex, tá ligado? Grudado assim. E escrito na lateral. This is not a whale.
Not a whale, é. O Silver tem pisaço e a baleia triste, tá ligado? A expressão triste.
Isso é muito um episódio de South Park, mano. Tá muito, muito, muito.
Come on, guys! We could use whales! Whales!
Aí, alguém tem mais alguma coisa pra falar desse filme?
Né? Cara, o Willy comentou uma parada que eu tentei adiantar aqui, mas eu fui escrachado.
A gente tem que inclusive dar os créditos desse episódio totalmente ao Willy, né? Que despertou uma fúria no Amaral, né? Pra gente gravar Avatar 2.
Mano, não, é que a gente assistiu junto e aí, cara, a gente saiu do filme, três pessoas, eu assisti eu, ele e um outro amigo. Ah, o Gouveia. Cara, eu saí, ó, gente, não é tão ruim assim, vai. Aí o Gouveia falou, que isso, mano, mó chato. O Willy olhou pra mim com a cara, você tá tirando que você achou isso minimamente decente. A pior coisa é, eu tô puto. Ele chegou na casa dele, ele assistiu The Room, falou, The Room é muito melhor que essa bosta desse filme. Esse
The Room é bom demais, mano.
Ele falou sobre o fato da sexualização dos bichos.
Nossa, azuis. Demais, 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 demais. Aquela, a ninfeta da água lá, a filha do chefe do bagulho, é ridículo. Chega a hora que você fica, tipo, nojento, assim, tipo, para, cara, pelo amor de Deus. Não, mano.
Primeira vez que ela aparece na cena, ela aparece, tipo, o negócio meio...
Mas essa... Porra é essa, velho? Yeah. Qual que é a idade de consentimento na vida, essa porra? É 13 anos, tá valendo!
Não, que, pô, eu entendi que essa visão era do filho do Jake que encontrou uma paquerinha lá, tá ligado?
Ah, mas é o filho do Jake, mas a câmera é do James Cameron, né? É. Então, pô, eu não quero ver isso, tá ligado?
Eu achei um pouco exagerado, cara, porque as tanguinhas... Pô, coloca um choque de short de lycra, alguma parada assim, mano. Tipo...
Um pouco mais!
Não é sustentável, Nicastro.
Short de surfista, tá ligado? Parafina, pente no negócio.
Pareceu aqueles hentais harem, tá ligado?
Mano, parece muito, velho.
Tá ligado? Que não tem nudez assim, mas tá tipo quase lá com uma nudezinha, entendeu? Eu achei meio... Um pouco New York
Face, assim, sabe? Faltou uma cena dela lavando uma baleia com uma música nova. Ai, minha filha, que eu gosto do Yari! Ela limpando a baleia, assim.
Não baleia, Amaral, pelo amor de Deus.
Precisa rever o filme.
Sexualização de personagens infantis de outras culturas, de outras espécies, é uma coisa. Agora, chamar eles de baleia, você foi longe demais, cara.
Longe demais. Só faltou essa cena, mano.
Nossa, cara. Mano, tem horas que é desconfortável, mano. Ó, Willy, eu não sabia as suas críticas com o filme e você tem total razão, entretanto. Eu ficava tipo, cara, para, pelo amor de Deus.
O que eu achei engraçado é que eu guardei pra mim esse comentário, porque eu fiquei, tipo, eu não quero que as pessoas achem que eu fiquei levemente
aroused
ali e ficar meio... Exato. Bicho azul, né?
Mas tem... O filme quer que você fique assim.
Ele quer.
Olha esta criança azul e fica de pau duro.
Mano, é que nem o Adame, Que horror,
Amaral. É o James Cameron!
Se fosse famoso, você já teria sido cancelado.
Não, mas nessa hora, em todos os momentos que o Amaral foi racista, ele foi pego de todo, ele foi racista, eu estou fora com ele. Nesse momento ele tem razão, o James Cameron quer que você fique, nossa, me fetinha da água, eu não quero isso, James Cameron, para!
Porque ele sabe que a indústria pornô pode ser altamente lucrativa. Ele é um visionário, esse homem.
Ele tem que bater recorde, é isso que motiva ele, tá ligado?
Exato. Ele vai lançar o primeiro pornô que vai pras telas de cinema normais e vai vender 1 bilhão, tá ligado?
Exato, e vai vender como arte, vai vender como, nossa, ele é revolucionário. Olha o 3D, tá ligado?
O twerk, né, na sua cara. Tipo, eu acho que é isso.
Tá bom, né? A gente...
Foi uma boa conclusão.
Acho que a gente terminou no ponto alto.
Cara, no final das contas, esse filme vale pelas risadas e os momentos que a gente passa junto. Deixei o Father is the friends we make all the way.
The Shape of Water, é isso o nome do filme? The Shape of Water é o do
Guilherme Del Toro, não é? É, como é que é o nome?
É muito bom, na moral.
É o caminho da água, The Path of Water.
Caminho da água.
Ah, é The Way, não é The Way?
The Way of Water.
E como é clichê o uso desse título ao longo do filme, hein?
Nossa, velho! Meu Deus! Tem que explorar fogos de artifício em Pandora toda vez que alguém fala o nome do filme.
É.
The Way of Water. We made it!
Que isso? Não, é um costume nosso, tá ligado?
É um costume ancestral.
Ai, cara, e o bagulho dele pegar, o James Cameron pegar Avatar, além da Jeng, e colocar... Não, agora é meu, tá ligado? Eu sou o Avatar de verdade. Cada vez mais me irrita também, né? Vamos ver se esse negócio do Fu vai ser real.
Uma parada que me irrita, o pessoal falou os Avatar. Mano, o pessoal não entendeu o que é um Avatar, tá ligado? É Navi, é uma tribo indígena. Avatar é a pessoa que transfere a consciência para um outro corpo, entendeu?
Evão, mas desculpa, a gente...
Eu fico incomodado.
O filme não se leva a sério nesse ponto. Por que que a audiência precisa... Não, gente, pelo amor de Deus. Você tá entrando na cabeça do James Cameron de, tipo, não, você tem que saber o nome do golfinho lá, que claramente não é uma motocicleta. Não é uma moto, gente. Tem um carro, tem a moto, e é a mesma estrutura do filme de ação. O herói pega uma moto fodona no final pra convencer os outros, tipo, bikeiros a ir pra guerra com ele. É a mesma coisa, velho.
Eu assisti o Sam Park, né? As motos selvagens, elas andam no passo de motos.
Eu tenho que domar essa moto.
Os jet skis são como pessoas, tá ligado? São como motos.
Esse filme é a versão daquela porra, daquela propaganda da Globo de, tipo, cuidado
no mar. As lanchas são como carros.
Ai, cara, que peste.
Ah, meu Deus do céu. E aí, vai, só pra gente encerrar, nota de 0 a 10 cada um do filme.
Ah, 10 de 10, perfeito. Não faria nada diferente.
I couldn't agree more.
Tô esperando a versão do diretor com 7 horas de...
De um lagarto andando numa pedra.
Exato. This is not a lizard.
Tem muito mais não baleias e muito mais closes inconvenientes na cintura do navio de 14 anos, né? Essa é a versão do diretor.
A versão do diretor vem com uma caixinha de lenço, assim.
Ai, que nojo, meu Deus.
Chorar.
Não disse por onde, entretanto.
Que horror, gente.
Você vai excretar líquidos de múltiplos
Avatar,
lugares.
The Way of Water! Interrogação.
Que podridão do caralho, Chiba.
Eu me recuso a dar uma nota. Por essa semana é isso. Até semana que vem. GG.
Nota não merece nota. Falou, pessoal.
Nota 6,9. Um beijo e um queijo.
Você ouviu Rage Quit.